estão instrumentalizando o sofrimento de uma criança de 10 anos de idade para manipular você, brasileiro, que é um cidadão brasileiro e é contra o aborto. Várias pessoas têm se manifestado nesses dias a respeito dos trágicos acontecimentos da criança de 10 anos de idade no município de São Mateus, no Espírito Santo, que, tendo sido abusada sexualmente por 4 anos, engravidou, e o desfecho mais trágico ainda foi o aborto. Pois bem, esta tragédia do estupro e do aborto está sendo manipulada, instrumentalizada para conduzir a população brasileira a aprovar aquilo que ela não aprova. Veja, deixa eu explicar para você direitinho o que é que está acontecendo. Em 2005, quando tentaram despenalizar o aborto no Brasil, ou seja, legalizar o aborto, havia uma convicção. Aqueles que defendiam o aborto estavam convictos que a população brasileira apoiava o aborto, e cada vez mais essa coisa de ser contra o aborto era de um grupinho de fanáticos cristãos. No entanto, diante do pandemônio que aconteceu em 2005 com a tentativa de legalização do aborto, todos os grupos favoráveis ao aborto, as ONGs, as feministas, os partidos políticos e até as fundações internacionais, como a Fundação MacArthur, que investiu milhões de dólares no Brasil para legalizar o aborto, ficaram perplexos e surpresos. Eles não sabiam, mas nós, Provida, sabíamos que desde o início da década de 90, de forma crescente e estável, o brasileiro era cada vez mais contrário à legalização do aborto. Isso eles desencantaram. Hoje, entre os favoráveis à legalização do aborto, é quase um dogma. Eles sabem na pele que o brasileiro é contra a legalização do aborto. E então, o que fazer para abrir brechas na legalização do aborto? Ah, nós podemos usar pequenas brechas legais e manipular os sentimentos de compaixão das pessoas para obter a nossa agenda política. É isto que está acontecendo. A partir de um protocolo, um procedimento internacional, onde as fundações favoráveis ao aborto, que querem implantar a legalização do aborto nos vários países, encontraram essas dificuldades e essas barreiras da população, como é que a gente faz para manipular uma democracia e fazer com que o povo engula aquilo que o povo não quer engolir? Ora, nós podemos encontrar brechas na legislação já existente no Brasil. E no Brasil existe uma brecha terrível. É o artigo 128, número 2 do artigo 128 do Código Penal, que prevê que, caso haja uma gravidez fruto de um estupro e, eventualmente, venha a se cometer o crime do aborto, esse crime não será punido. É uma exceção de punibilidade. Só que esta lei, este artigo 128, número 2 do Código Penal, tornou-se uma lei assassina. Porque de fato ela é. Porque é uma incoerência, uma monstruosidade dentro do nosso sistema legal. Vejam, o mesmo Código Penal que prevê a pena de 5 anos de cadeia para o estuprador, prevê que se alguém sentenciar de morte uma criança no ventre materno, não será punido. Como é que nós podemos punir o inocente com a pena de morte, que não existe no Brasil, enquanto o verdadeiro criminoso, se for processado, vai pegar somente 5 anos de cadeia, e se tiver bons antecedentes, e se etc., e você sabe todos os mecanismos legais para livrar as pessoas, né, de punições, vai ficar livre. Enquanto a vítima mais inocente e indefesa pagou com a própria vida. Falar deste artigo 128, número 2, era uma espécie de tabu. Sim, sim, os brasileiros são contra a legalização do aborto, mas a população toda é favorável ao aborto no caso de estupro. Isso é uma obviedade. Era uma obviedade até que eles cometeram a bobagem de manipular os fatos para comover a população brasileira diante desse aborto agora da criança de 10 anos de idade. Nós estamos vendo na internet um movimento cada vez maior, um movimento crescente da população brasileira, de vídeos que estão aparecendo e as pessoas estão fazendo vídeos e mais vídeos dizendo com toda clareza: vamos revogar o número 2 do artigo 128 do Código Penal. Virou até um hashtag: revoga 2 do 128.